Questioneiras e questioneiros, eu sou Mariana, tô aqui com ele, Diego!
Diego!
Você errou o filme, menino.
Não, mas acertei o país.
É, esse daí é Quem Quer Ser um Milionário. Canta a musiquinha.
Diego!
Baila, baila.
Baila.
Olha, hoje a gente vai falar do filme que tá disponível na Netflix, O Tigre Branco. É uma coprodução da Índia e também de Hollywood. Ele é dirigido por Ramin Barani, de 45 anos. E ao contrário do que eu vi por aí, ele não é indiano. Esse diretor é americano. Ele tem ascendência iraniana. Então veja, o filme se passa na Índia, mas o diretor não tem nada com isso.
É, misturado, hein?
Pois é. E ele tem uma filmografia curta, é o sétimo filme dele apenas, mas ele é até prestigiado, assim, muitos filmes dele já passou em festival, que saiu em 2015, tá disponível na Netflix, inclusive. Também tem o mais recente, sem ser o Tigre Branco, é o Fahrenheit 451, de 2018, mas esse daí não foi muito sucesso de crítica. Um dos primeiros que ele fez, que ele já estreou muito bem, é um chamado Chop Chop, com CH. E aí queria destacar também que esse filme é uma adaptação do livro homônimo, um livro indiano, também chamado Tigre Branco. E o escritor é o Aravind Adiga, ou Adiga. Bom, meu indiano aqui não é muito bom, mas tudo bem.
Tá bom.
Sua especialidade te permite afirmar isso?
Sim, sim.
E esse livro, olha só que curiosidade, o diretor do filme e o escritor do livro, eles estudaram juntos, acho que em Colômbia, lá nos Estados Unidos. E aí eles fizeram faculdade juntos de cinema e o autor do livro escreveu esse livro na época que eles estavam na faculdade. Então o diretor, o Ramin Barani, ele já conhecia o livro antes do livro ser publicado. 4 anos antes do livro ser publicado, ele já tinha lido, se apaixonado. E ele já falou com o escritor, ó, tô apaixonado, eu quero fazer, né? Lá na faculdade ele já falou, eu quero fazer...
Que incrível!
Eu quero fazer esse filme, eu quero adaptar. Então é um projeto muito pessoal do diretor. E falando nisso, uma coisa que eu só fiquei sabendo também... Quando subiram os créditos, foi que a Ava DuVernay é a produtora executiva. Ela é responsável pelo documentário A 13ª Emenda, que tá na Netflix. Por aquela minissérie Os Olhos que Condenam, ela, assim, tem tido muito espaço. Ela recentemente entrou na academia do Oscar, né? Ela também é responsável por escolher os filmes do Oscar.
Incrível.
Então, só tem gente boa aí, aproveitar para destacar o ator, que o protagonista é interpretado por um ator bastante estrelado lá na Índia, que é o Adarsh Gurav, e a atuação dele é realmente muito boa para esse filme. Também tem a Priyanka Chopra Jonas, ela interpreta a Pink, que é tipo a patroa dele, e ela incluiu esse sobrenome Jonas recentemente. Ela é casada com um dos Jonas Brothers.
Olha.
E ela tá fazendo... Fez aquela série The Good Place, que tá até na Netflix também. Então, é bom a gente falar que o filme, ele estreou, não estreou com tanta força assim, mas ele foi ganhando bastante potência na Netflix. Ele tava até pouco tempo atrás na lista de top 10, ficou por um bom tempo. Mas a audiência dele permanece interessante. Então, bora pra sinopse, Diego.
Bora.
Um ambicioso motorista indiano, Bauran,
Adarsh Gurav,
usa a inteligência e a astúcia para escapar da pobreza e conquistar o mundo dos negócios. Eis a sinopse. Que sinopse horrível. É a oficial da Netflix. Né? Não, mas essa não diz, assim, absolutamente nada. Acho que a gente pode fazer uma contextualização, sinopse.
Mas a sinopse é feita para você, pra quando você lê e você não querer ver o filme. É feito para isso.
Que absurdo.
É o papel esse.
Assim como o trailer? Ou o trailer engana? Eu achei que
não,
esse
trailer é legal.
Não, mas eu achei que esse trailer enganou muito.
Enganou muito, né?
Uhum. Mas vamos fazer aqui uma contextualização. Eu senti que o filme, ele começa assim com dois inícios. Primeiro a gente tem o Bauran lá no carro. e acontece já uma tragédia logo no início, né? A gente não sabe o que, que ele é, porque ele não tá dirigindo, ele tá como...
Marajá.
Exatamente. E depois volta pro, como se fosse pro momento atual, e ele começa uma narrativa do que aconteceu pra ele virar o que ele é hoje, já com rabo de cavalo, um bigode todo estiloso. E aí o filme usa um recurso narrativo, que eu não sei o que você achou, mas assim, ele começa a contar sobre a história dele em forma de carta pro, tipo, um primeiro-ministro chinês que tá com viagem marcada pra visitar a Índia. E aí ele quer contar a história dele e chega até a mencionar que agora é a vez dos amarelos e dos marrons, agora é a vez deles crescerem. Esse recurso de China, Índia, como você enxergou isso tudo?
Olha, pra começar, eu gosto assim da utilização desse recurso. Achei bem interessante de ter essa parte de falar que os amarelos e os marrons, né, vão ali se referindo ao povo indiano e ao povo chinês, que eles vão dominar o que chegou a vez deles no mundo, né? Tem que pensar que, cara, se a gente for parar para analisar, pelo menos em contingente populacional, é algo assim assombroso que a gente não consegue nem imaginar. Só para botar a Índia, que é o tema, o lugar onde o filme acontece. Somente a Índia tem 1.300.000.000 de habitantes. Se a gente fizer um comparado, a gente considera o Brasil um país muito grande, né? E é um dos maiores países do mundo. A gente tem 200 e poucos milhões de habitantes, talvez 220. Não sei qual foi o último censo, acho que foi 212. Um país que foi até, pô, muito tardiamente ainda, como uma colônia britânica, pertenceu ao Império Britânico, sabe? E a China a gente nem se fala, né? Tipo, ainda tem um contingente populacional maior. Mas aí a gente tá tratando de um dos maiores, os países que mais crescem economicamente.
Virando potência, de fato,
tornando potências realmente em coisas importantes. Principalmente tomando conta da parte tecnológica. Não é incomum a gente ver professores, PhD, um dos países com, talvez o país com o maior número de PhDs do mundo, que é a Índia. Então eles estão se especializando demais, principalmente na parte de tecnologia da informação. Então eles estão realmente caminhando à frente, embora tenha toda essa roupagem de coisa antiga, né? De coisa que parece que a gente está viajando no tempo vendo aquelas coisas, mas é um contraste sem fim.
Eu queria destacar isso da tecnologia que você falou. Primeiro, tem que lembrar que o filme ele não se passa em 2019, nem em 2020, nem em 2021. Ele começa a contar pro premier chinês lá da história dele em 2010 e ele volta lá em 2007. E sobre o que você falou da tecnologia, isso é um pouco mostrado no filme, né? Porque todo esse país que tá querendo crescer, as pessoas querem crescer. Seja o da classe mais pobre, como também o cara que é o patrão dele, que já é rico e tal, já tá bem de vida. Mas ele quer crescer em cima da tecnologia, tanto é que ele chama o servo, né, um momento, pra perguntar se ele sabe o que é computador. E aí ele enxerga nisso um grande mercado e fala como que ele pode ganhar em cima disso. Inclusive, quando eles se mudam pra Delhi, mostra os prédios lá com várias referências a empresas voltadas para isso, né? Essa indústria que realmente está crescendo. E aí você falou de contraste, falando de países que estão crescendo, como a China e a Índia. E aí vou voltar um pouco, ficar presa aqui um pouquinho na Índia, que é o que eles crescem economicamente, mas socialmente. Queria saber o que você acha, assim, porque esse filme retrata muito bem o sistema de castas, né? Que isso ainda existe e me parece, assim, uma coisa muito antiga e que é muito arraigada ainda nessa sociedade.
Param pra pensar de uma análise assim. Se o próprio sistema já é uma violência em si, que você faz uma pessoa nascer acreditando realmente culturalmente e até religiosamente, de que ela vai ser vai ter um papel pré-determinado e que ela não vai conseguir ascender socialmente, ela vai ter que ficar ali se ela nasceu, se ela vai ser uma casta inferior, ela vai ser inferior e não vai poder passar de fazer um subemprego, de ser um, sei lá, um agricultor ou qualquer coisa do tipo, ou um pequeno comerciante. E se você nasceu numa casta alta, você vai estar nos círculos de poder, você vai ter riqueza e tudo isso, vai poder explorar as castas que estão abaixo de você. Isso já é uma violência. E se você contar bem a história do filme, é que talvez também pelo mesmo sistema ele tente burlar o sistema de caça, pela mesma saída.
Mas isso é mais pro final, né?
Sim, sim.
No início ele começa aceitando, ele acredita de fato que ele nasceu, sim, apenas para servir.
Sim, sim, ele chama de mestre, né, e tudo.
Na verdade, o que ele vê de maior crescimento na vida dele a princípio é servir alguém, porque na, sim, situação que ele tava, ele... Nem isso ele conseguia.
Ele era,
né,
de uma pequena aldeia, né? Tipo, bem miserável, assim. Você vê que é bem retratada a miséria. E ele tinha um negocinho de chá, eu acho, não era chá, comida. Não sei, um negócio familiar bem pequeno.
Uma casa de chás, isso. Mas quando a gente fala assim, parece que é uma coisa sofisticada,
não,
né? Casa de chás.
É um lugar, tipo, parece um... É difícil a gente traçar um paralelo, né? Entre a Índia e o Brasil, mas é como se fosse um subúrbio. E que é explorado por alguém de uma casta superior, que vai lá e dá, em troca de proteção, né, vai lá buscar parte do que aquelas pessoas produziram de riqueza, tipo, explorando a miséria.
É meio feudal isso também,
assim, totalmente,
né?
É totalmente feudal isso.
É aí que eu retomo, é muito grande, é muito forte esse contraste da Índia do que eles tentaram mostrar, assim, e que de fato acontece. Como que de um lado eles ainda estão muito presos ao passado... E como que de outro eles realmente querem crescer e explodir, economicamente falando. E aí você falou do Brasil, você falou que acha difícil traçar um paralelo no sentido de...
Em que classe a gente tá tratando? Porque a gente tem que traçar um paralelo entre... Ali parece que não é que não exista, né, uma classe média indiana, é claro que existe. Inclusive a classe média indiana foi a que foi a maior impulsionadora do meio que da libertação deles, para eles se tornarem república, saírem do jugo do Império Britânico. Foi a maior incentivadora disso. Eram funcionários públicos, pertenciam a funcionários até da coroa ali dentro do Raj Britânico, mas que, pô, passavam a ser instruídos, tinham acesso às coisas, mas não tinham os mesmos tratamentos, sabe? Muitos dos filhos estudavam fora, estudavam inclusive na Inglaterra, já tinham conhecimento já de um outro tipo de mundo, e isso mostra no filme também a ideia de você dar um fresh na sua cabeça, indo para um outro lugar, conhecendo uma outra realidade, sair daquela realidade que você está preso, ver que existem outras possibilidades, algumas possibilidades com um pouco mais de liberdade, um pouco mais de possibilidade de ascensão, não aqui fazendo, né, um traçando um certo e errado, nem nada disso, mas ver um liberalismo britânico de uma forma, ou americano, fazendo um paralelo, no filme, e trazer essas ideias novas para dentro do país, para ter uma mudança, ou tentar entender melhor esse sistema. Então acho que eles tratam bem disso. Agora, difícil é traçar um paralelo em relação assim, pô, o que é a pobreza na Índia, o que é a pobreza, o que é a miséria na Índia, a miséria no Brasil, e as formas que elas se dão e as formas que elas se perpetuam. Isso é muito difícil, assim, teria que ter um conhecimento muito maior de Índia para poder falar, né?
É, com certeza, mas assim, eu senti, principalmente no início do filme, que ele faz um paralelo com o Brasil, não com o Brasil especificamente, talvez em nome da Índia, da China ali, mas ele coloca meio que um chamado para os países, digamos, do terceiro mundo, países que estão em desenvolvimento. Ele faz umas iscas de identificação, assim. E às vezes a gente pensa, principalmente, ah, isso jamais aconteceria no Brasil, essa distância absurda, de castas, entre aspas, porque aqui a gente não fala disso, né? A gente fala de classe, né? A gente usa classe média, classe alta. Mas existem índices, assim, que demonstram que a desigualdade no Brasil é superior à da Índia.
Sim, sim.
Então a gente pensa, a gente fica horrorizado, mas é porque a gente não enxerga. A gente não consegue ver da nossa classe.
Sim.
Mas é uma coisa assim, que poderia ser até mais distante do que de fato acontece na Índia.
É interessante você colocar esse ponto. De fato, o Brasil é um dos países mais... É um dos países mais desiguais, de fato. E a desigualdade é medida por acesso às coisas e pela distribuição da riqueza, né? Do que se produz no país. Se você concentra essa riqueza que é produzida na mão de poucas pessoas, é isso que é o fenômeno da desigualdade. E para essa desigualdade ela se perpetuar, há um sistema político por trás disso. Há um sistema que faz com que... Político e econômico, que faz com que esse dinheiro não seja distribuído. Né? São vários fatores e tal. O que a gente retrata e que choca mais é a violência simbólica das castas. De você falar assim, olha, você por ter nascido X, você vai ser sempre isso. É como se fosse voltar no pensamento ocidental séculos atrás. Assim, se você nasceu escravo, você vai ser escravo. Se você nasceu operário, você vai ser operário. Então, não tirar até essa possibilidade, mesmo que na cabeça, né, da pessoa, de pensar que ela pode ser alguma coisa diferente um dia, já é uma violência muito grande.
E aí ele usa muito o recurso do galinheiro, né?
Sim, total. A galinha em si já é um animal que traz uma série de pensamentos e metáforas, né? Existe do galinheiro, a sujeira do galinheiro, um animal que come qualquer coisa, tipo, vive o tempo todo pela luta pela sobrevivência, ciscando para comer coisa. É um animal muito belicoso, apesar de tudo, vive se machucando, se apezinhando um com o outro. É um animal que voa, mas não voa tão, tão longe, sabe? Dá, bate umas asas assim na planada, mas não voa.
Que corre,
é uma...
mas não corre.
É, corre, mas não corre. Então, assim, é um animal já que traz uma carga disso, né?
E aí você falou da crença dos indianos, de como eles aceitariam ficar no mesmo lugar em que eles nasceram. Tem uma quebra que eu queria chamar a atenção para os patrões do Bauron, né? Porque eles são... Um é o filho do cara rico, da mansão lá, e outro é a mulher dele. Um foi morar em Nova York para estudar, e a mulher, que é a Pink, ela nasceu na Índia, mas ela viveu a maior parte do tempo dela nos Estados Unidos. E aí, em algum certo momento, principalmente mais pro início do filme, parece que eles querem tratar o servo, digamos assim, como de igual para igual. É quase como se eles se sentissem um pouco de culpa e se incomodassem de ter um servo fazendo o que o Bauron faz por eles. Você sentiu essa pureza deles, assim, essa culpa, essa vontade de acolher essa pessoa, de vamos ajudá-lo? Ou você acha que fica mais no campo da hipocrisia?
Eu acho que total hipocrisia, e eu acho que é tratado como essa crítica. É aquela mesma ideia que a gente já comentou quando a gente falou do filme Três Verões em relação ao empregado doméstico. É tipo, você faz parte da família, assim, vou te tratar como uma pessoa que é quase alguém da família. Só que, assim, há uma diferença sutil, assim, entre o tratamento dela e o tratamento dele. Eu acho que ele é muito mais influenciado por ela, né, porque já ela teve um crescimento ali, né, um amadurecimento ali já em um outro país. E aqui sempre tratando com cuidado de não colocar aqui como certo e errado, né? A gente vai tender a achar como certo o que a gente tá vivenciando. Estou fazendo aqui de um relativismo cultural. A gente tem, eu particularmente, pessoalmente, posso achar que é mais certo o modelo que a gente vive. Eu vou tender a achar que o modelo que a gente vive é mais certo. Mas não deixando, fechando os olhos, é um elemento que você colocou muito claro. A desigualdade aqui é maior do que na Índia. Então, a gente não pode fechar os olhos às nossas mazelas, mas a gente também tem que ter o direito de pensar e criticar um outro tipo de forma de tratamento entre seres humanos, né? Então, assim, eu acho que por parte dela há uma um pouco mais realmente de um pensamento de igualdade, assim, de pensar como você é um funcionário, não um servo, sabe? Você está trabalhando aqui, prestando um serviço, e eu vou te respeitar por isso. Que eu também presto serviços em outros lugares e gosto de ser respeitado por isso. E do outro cara tentando se adaptar, né? O marido dela, o filho do patrão, tentando se adaptar a essa realidade, mas ainda vivenciando uma influência muito grande da família e de seguir os passos do pai. E aí entra até elementos também de seguir coisas inescrupulosas que o pai fazia para se manter no poder. Isso é um elemento também que eles jogam bastante, assim. Como é que você chega no poder? Como é que você se mantém no poder num país desse? É só o fato de você ter casta ou você joga o jogo dos poderosos, sabe? Pontuaria que o filme traz no final essa resposta de que poderoso é quem joga o jogo dos poderosos.
Bem legal isso que você falou. E eu queria destacar muito essa questão da Pink, assim. Porque ela me passou no início uma sensação de mulher forte. Então ela rompe também o papel da mulher lá na Índia, né? Ela traz toda essa referência de mulher americana que quer buscar sua própria independência, não aceita nem o que o sogro fala, nem o que o marido fala. Ela realmente se incomoda. Então no início eu tava achando bem genuíno, assim, esse incômodo dela. Só que aí a gente vai caminhando mais do meio pro final do filme e a gente vê que, na verdade, isso é um oportunismo, né? Então, na hora que ela precisou de verdade salvar a pele dela, Ela que, não sei se foi uma ideia que partiu dela, mas me interessa, ela aceitou e ela tava totalmente de acordo ali.
É, ela se valeu das regras do jogo, né, cara? Ela se escondeu atrás das regras do jogo.
E além de tudo, ela foi covarde, porque ela não conseguiu suportar aquela ideia, aquela dor, aquela culpa.
E fugiu.
E fugiu, cara. E ela fugiu literalmente. Achei que ela fosse voltar em algum momento, ela foge do casamento, ela foge do que ela fez, ela realmente não conseguiu suportar. E assim, a gente vê que é muito conveniente esse discurso de ai, não bate nele, mas no fundo, quando você precisa, você usa exatamente disso, do jogo que você já falou.
Eu acho que é o Elen, porque a figura da aí entra num aspecto mais claro, a figura da punição, da responsabilização, ela tem que vir de um elemento externo, tem que vir de um terceiro. E o terceiro aí, no caso, tem que ser o Estado. Não tem como você, dentro de um sistema, qualquer ser humano que dentro de um sistema possa escolher entre a sua punição e a sua liberdade, vai escolher a sua liberdade, independente do sistema. Independente. Se ele puder ter a escolha, ele vai escolher o que é melhor para ele. Então, as responsabilizações, como seriam escolhas deletérias, elas têm que ser feitas por um terceiro, para alguém que coloca, tende pelo menos a ter uma figura imparcial para julgar. Essa é a construção do Estado de Direito. A gente tem que lembrar que a Índia é uma república, assim como o Brasil. É uma república, só que é parlamentarista. Tem presidente e tem primeiro-ministro. Tem a distinção entre chefe de Estado e chefe de governo. Só que, pô, pensa, é um sistema democrático. Dentro de todas as possibilidades, todas as críticas e tal, né? Que hoje ficou mais fácil a gente criticar a democracia, vídeo que acontece nos Estados Unidos, etc. Tipo, nenhuma democracia é imune às rupturas e, pelo contrário, elas tendem às rupturas, elas tendem aos problemas. Mas, cara, se você for colocar como democracia, é a maior democracia do mundo.
E o filme mostra a presidenta deles, né? Que é socialista e tal, e que nem por isso...
É interessante esse lado, né, da figura dessa mulher, que não é de uma casta alta, pelo que coloca, né? Ela tipo, ascendeu ali no negócio, mas jogando o jogo.
Sim,
ela chegou ali, claro. Fica muito claro que no fundo ali, aquilo ali é um sistema cultural, né, religioso-cultural, para fazer com que as pessoas não tentem se... Tipo assim, que as pessoas fiquem pacatas, é um sistema de controle mesmo. Você nasceu aí, você vai continuar aí onde você tá. Eu nasci aqui, tô no bem bom, vou continuar no bem bom. Entendeu? Agora, quem não se prende a isso e joga o jogo, tende a ser vou botar um elemento aqui mais pra simplificar o discurso, ser mais inescrupuloso nas oportunidades que surgem, vai tender a ascender. Pelo menos é o que o filme mostra, né? As pessoas, isso você pode ver, as pessoas inescrupulosas no nosso país mesmo, no Brasil... Então, são as que estão no ciclo de poder hoje. São as inescrupulosas, pessoas que não têm. Quanto mais travas você tem, travas morais e tal, você dentro do ciclo de poder, de política, você tá fora do jogo. Você é rígido, você não é maleável. A política exige essa maleabilidade, jogar conforme a... dançar conforme a música.
Agora, falando em crescimento, em superar essa ideia de castas, você falou talvez em manipulação... Eu já acho que ele começou mais suave nessa manipulação, porque o objetivo dele, pra mim, era virar um motorista e servo daquela família, mas sempre com essa ideia de subserviência. Ele parece que fica sem graça até de receber algum dinheiro por aquilo, ele quase como que fica incomodado, parece que ele tá fazendo, que eles estão fazendo um favor por ele em recebê-lo como um empregado. Mas eu senti que o filme deu uma ironizada nessa ideia americana, hollywoodiana, de qualquer um pode crescer, é só ter força de vontade. Porque, assim, tem um momento do filme, na verdade, mais pro final, que ele ironiza, até faz uso da quebra da quarta parede, que depois a gente pode falar desse recurso cinematográfico, mas ele fala assim... O pobre, ele só consegue subir ou pelo crime ou pela política. E ele ainda faz uma tirada e pergunta pra gente assim, no seu país é assim também? Então, eu senti que ele usa dessa ironia de que tudo bem, eu posso crescer, mas será que é pelo estudo? Porque o que se vende nos Estados Unidos é isso, se dedique, trabalhe. E no início do filme já começa mostrando que ele realmente era um destaque no, na escola dele. E lá na escola, o professor dele olha pra ele e fala, ó, você vai ser o tigre branco. E aí, eu fui enganada, eu achei que ele fosse crescer realmente por meio da educação, porque é o que a gente imagina desses filmes hollywoodianos. Mas já no início já tem essa quebra de que, ei, pera lá, não vai ser pela educação. Só que ele foi explorado desde o início, né? Porque às vezes a gente esquece e fica só lembrando dos patrões. Mas ele, desde a avó dele, ele já é explorado. Assim como a avó dele explorou o pai dele. E ele tem essa questão. A família dele não sente saudade dele. A família dele quer que ele continue enviando dinheiro. Então, mas ele também usa do jogo para manipular a própria família, porque ele quer vender a ideia de que eles vão ser bem-sucedidos com o sucesso dele, então ele convence a avó a investir no curso de autoescola. E aí, depois disso, ele entra na casa e ele também dá uma manipulada ali, não uma manipulada, mas ele não tem escrúpulos ou não tem pudores, digamos assim, de virar o primeiro motorista, porque ele chega como segundo motorista num carro pior. E ele quer ir para Nova Delhi com o patrão dele. E aí tem essa questão da religião que ele descobre do primeiro motorista. E ele não tem problema em usar isso contra ele. Ele quase ali fica meio incomodado. Mas isso passa rapidinho a partir do momento que ele é demitido, esse primeiro motorista. E ele consegue chegar no grande poder, entre aspas, dele, que é virar o primeiro motorista do mestre dele. Então, assim, queria saber de você, se você conseguiu enxergar essa ironia, porque pra mim ficou muito claro que o filme quis mostrar assim, você só cresce mesmo ou por meio do crime, ou por meio da política, como ele declarou lá no final, e me passou a sensação assim, pera lá, quem é pobre, mas é inteligente e não tem oportunidade, acaba indo pelo meio do crime, né? Porque a educação, em muitos casos, não é suficiente.
É complexa essa discussão, né? Embora a proposta seja simples. Mas a ideia do filme que eu captei, eu não discordo, não me afasto muito do que você diz, mas é, ele é demonstrado como em destaque na escola, porque sabia ler, certo? Sabia ler em inglês. Ele já demonstra uma distinção em relação aos demais. Aí o sujeito faz a analogia que dá título ao filme, que é o tigre branco. A ideia é como um animal raro, né, que aparece a cada não sei quantos milhões e não sei o quê. A ideia é realmente de uma distinção, e aí a figura do tigre é um animal forte, um predador muito forte, talvez o predador mais forte da natureza. E a ideia é de que, pô, você é raro. Você tem os elementos necessários para se tornar realmente um predador, para ficar no poder, para que as pessoas te sirvam, né? E você não sirva as pessoas. E ele vai se sacando, só que ele meio que ganha a negócio que queria estudar, mas a família não deixa. Não sei se você lembra dessa parte. Ele não vai.
Ele tem que trabalhar.
Ele tem que trabalhar. Então ele não vai. Ele tá preso naquele sistema ali. Mas ele arruma um jeito, porque ele tem essas capacidades, e ele consegue enxergar além do que é essa caixa de papelão que se cria ideológica na cabeça, que o cara vai ter que ficar ali para sempre. Ele consegue enxergar além disso, porque ele tem essa capacidade de ir um pouco além da hipocrisia. E ele vai meio que se demonstrando, você vê que ele tem a ganância, ele tem a vontade de vencer e se destacar maior. E isso que impulsionou ele dentro do negócio. E ele é um cara extremamente observador. Até demais, né? Até intrometido. Ele fica meio que prestando atenção em tudo, seguindo as pessoas.
Aprende a linguagem labial.
Exato. Ele, tipo assim, o cara é realmente... Ele é uma máquina de querer aprender. Quando pouco tempo ele é ridicularizado por questão da internet, mas logo ele aprende o que que é. Ele vai lá, fica do lado do cara, perguntando, enchendo o saco e aprendendo.
E até trejeitos sociais também.
Sim.
Isso refletido na higiene, na escova de dente.
Sim, ele vai aprendendo o que é necessário para ele, todos os signos que são importantes para que, ele possa ascender. Então ele mostra, eles fazem muito esse jogo da hipocrisia e de que quem não tem os escrúpulos, quem não tem essa... não fica nesse preso a isso, são as pessoas que estão à frente. Eles fazem de forma caricatura. De forma uma caricatura em relação aos chefes, né, aos patrões, que são realmente totalmente inescrupulosos. Tipo assim, a ideia de que quanto mais inescrupuloso, mais poderoso é a própria socialista aí que fala.
O que o filme mostra, assim, é que não tem ninguém bom, né? nem o próprio protagonista, embora a gente crie uma empatia por ele, uma empatia no sentido assim, ele é carismático, ele, a gente vai crescer, a ele vai perdendo a inocência, mas na verdade eu diria o outro lado, eu acho que ele vai ganhando a malícia, e inclusive ele vai conhecendo pessoas. Quando ele se une ali no, com o grupinho de motoristas também, ele no início ele vira motivo de chacota, ele expressa, aquela voz em off expressa pra gente que ele não vai mais falar sobre as opiniões dele, ele fala alguma coisa sobre as mulheres que têm pelos e tal. E aí depois ele não só faz isso, como ele se afasta desse pessoal, porque ele tem um objetivo claro, que é ser um ótimo motorista. Mas não só, depois quando tem aquele ponto de não retorno, né, que é um recurso do roteiro, que se chama assim mesmo, é o ponto de não retorno mesmo. É, quando ele é acusado de algo que ele não cometeu, ele assume aquela culpa, ele tem uma devoção absoluta. Aliás, queria falar dessa cena, que é uma cena de grande destaque da atuação do protagonista, assim, como que ele começa com um sorriso quase que inocente e como que ele vai fechando o rosto, mas tentando não demonstrar o que aconteceu.
Essa atuação é brilhante, realmente essa atuação é impressionante, parece que você tá realmente vendo uma cena daquela, assim, acontecer na... Sabe?
É muito natural.
É muito natural. Eu achei assim, fantástico o ator, esse rapaz.
Adarsh Gurav.
Adarsh, ele realmente... Eu acho que a atuação dele é brilhante durante o filme inteiro, mas nessa cena realmente ficou... Merece um grande destaque.
Não, e o destaque já veio, ele já começamos com a temporada de premiações e ele acabou de ser indicado agora pelo Spirit Awards, né? Só são 5 indicados na categoria de melhor ator. E ele tá aí, eu não imaginava não. Mas pode ser que o Tigre Branco, quem sabe, venha forte no Oscar. Eu acho difícil.
Também acho.
Eu acho que a Netflix, ela já tem muitos nomes fortes e pra começar na corrida. E eu acho que os filmes precisam de campanha pra ganhar destaque. A Netflix, né, como distribuidora, ela não vai sair atirando pra todos os lados, ela tem que focar nos mais fortes. Então aí eu destacaria o destacamento Blood.
Eita!
Nem foi pensado, mas assim, que é o filme do Spike Lee, tem o Sete de Chicago, tem o Mank, que é do David Fincher, tem a Voz Suprema do Blues, que tem já atuação como do Chadwick Boseman, da Viola Davis. Então acho difícil ver realmente o filme chegar com força, mas só dele ter sido reconhecido nesse Oscar do cinema independente, que é o Spirit Awards, eu achei muito incrível. Quem sabe o ator não venha fazendo uma campanha como um underdog, assim, né? Como um azarão, tipo, o Tigre Branco vire a zebra, né? A zebra do Oscar, e de repente ele consiga...
Ah, já tem a mesma cor, né?
Pois é, já pensou? Ele com certeza ganhou força com essa indicação. Lembrando que o filme não pode entrar na categoria de melhor filme internacional, porque a Índia foi mais ou menos o que aconteceu com Bacurau. O Brasil não indicou o Bacurau na época para concorrer o filme de melhor na categoria de filme internacional. Foi o A Vida Invisível de Eurício de Guzmão. E o filme também não foi indicado pelo filme da Índia para a categoria de filme internacional. É um chamado Ulikatu, alguma coisa assim. E vamos ver como é que vai ficar. E aí, voltando um pouquinho pro filme, queria destacar a questão da narrativa. Eu achei que ele trouxe um tom bem ácido pro filme. Ele conseguiu cutucar umas feridas, principalmente essa questão dessa divisão social. E juntando essa temática com a montagem dinâmica que o filme trouxe, deixando sempre assim, um ritmo muito acelerado, ele traz toda essa ideia do suspense, você vai lá na frente e vai lá atrás e faz isso de um jeito interessante. Eu acho que ele deixa o filme muito envolvente e deixa o espectador preso, assim. A experiência foi mais ou menos parecida pra você?
Sem dúvida, sem dúvida. O filme realmente prende a sua atenção do início ao fim. Tanto com a sua curiosidade de saber como ele chegou àquele desfecho, as coisas vão se encaixando.
E aí, voltando pra questão dele tentar furar a bolha da miséria e tentar burlar esse sistema de castas, eu vi muita crítica e muita comparação com o filme Parasita, que foi o que ganhou o Oscar do ano passado, fez uma varreção no Oscar, ganhou muitos prêmios, porque também fala muito dessa questão de desigualdade social, né? De luta de classes, principalmente. Só que eu sou, discordo, assim, em alguns aspectos, porque embora a temática seja a mesma, acho que essa linha fina, assim, a gente pode dizer que realmente é parecido. Mas o Parasita, ele traz um roteiro muito mais lapidado. Ele traz uma inovação de linguagem cinematográfica, as coisas se encaixam melhor. E o Tigre Branco, ele tem uma linguagem talvez um pouco mais pop, assim. Ele dá um tratamento mais hollywoodiano. Me desagrada um pouco, porque ele não traz inovação nenhuma. E eu achei que, se a gente for caminhar mais pro final, eu achei que ele finaliza esse arco dramático do protagonista de um jeito muito brusco, assim, não me traz muitas nuances, enfim. Então, eu acho que é uma comparação feliz na questão da temática. E também tem a questão do motorista. Mas, fora isso, eu acho que não é uma boa comparação, porque Parasita realmente está muito acima. Outra comparação que fizeram também é com Quem Quer Ser um Milionário, que é aquele filme do Danny Boyle com Dev Patel, ganhou o Oscar de melhor filme em 2009. Mas, assim, eu acho que, nesse caso, o Tigre Branco seria um anti Quem Quer Ser um Milionário, né? Porque o filme lá de 2009, ele traz uma coisa meio lúdica da Índia, uma coisa meio fantasiosa, como se você pudesse crescer ali dentro daquele sistema de castas com um jogo de perguntas e respostas. E aqui não, aqui ele traz uma realidade muito crua, né? Então, eu acho que nesse caso, eu discordo das duas comparações que fizeram. Agora, só porque eu tinha esquecido, o Bong Joon-ho, quando ele fez todo o sucesso do Parasita, o Bong Joon-ho é o diretor do Parasita, ele é questionado, assim, por que você acha que esse filme fez tanto sucesso em tantos países no globo terrestre, assim? E aí ele fala, cara, a gente vive, todo mundo vive no mesmo país, que é o capitalismo. Então, nesse sentido, tem muita similitude. Mas, fora isso, eu já não gosto tanto.
É interessante esse ponto que você tocou do diretor do Parasita, o sul-coreano. Porque realmente, não há na civilização humana uma sociedade que se baseie realmente em uma igualdade, né? É sempre realmente uma luta de classes. E nesse ponto aí, há que se destacar o pensamento sempre criticado, sempre hostilizado e ridicularizado do Karl Marx, que traz essa ideia justamente da luta de classes, a ideia de das classes se reconhecerem como diferentes e buscarem o seu espaço, querendo um virar o outro e o outro não querendo virar um, e tentando cada um, meu espaço é esse, seu espaço é aquele, e quem tem o poder, quem se organiza melhor, fica com o resultado da produção do país ou da nação. Nem se você colocar um país comunista, né? Como isso não existe, mas um país socialista como Cuba, a ilha, já estivemos lá e vimos como, mesmo dentro daquela cabeça, há distinção entre pessoas, de comerciantes que se deram melhor, que jogaram melhor o jogo, ou com os próprios turistas, há na cabeça do ser humano essa distinção, acho que tem alguém melhor do que ele, e ele tem que fazer algo para atingir isso. Então, assim, eu acho que realmente do ser humano, não vai mudar em lugar nenhum.
Essas discussões são sempre interessantes, né, assim, só que eu senti que o filme, ele é mais um, sabe?
Ah, sem dúvida, não, sem dúvida.
Ele traz toda essa questão envolvente por trás, e claro que isso é um mérito, isso tem que ser reconhecido. Mas o final, assim, da metade, até a metade, talvez até esse ponto de não retorno, que a gente vem descobrindo sobre ele, eu acho muito interessante. Mas quando ele resolve dar essa reviravolta e começar a ser o protagonista mesmo da história, como que é feito, as decisões que ele toma de vou roubar essa bolsa vermelha, essa mala vermelha, vou matar, não vou matar, como as coisas acontecem, e como ele vai crescendo, eu acho que o filme se perde muito, dá uma corrida e não me traz nada de muito, Ah, fica meio sem graça, assim.
Mas eu não acho que o filme tenta trazer uma história verossímil. Ele traz uma alegoria. E nesse aspecto eu acho que ele foi competente. Ele quer demonstrar, acho que se eu fosse selecionar o que, que o filme quer passar, aí a minha visão, claro, o que o filme quer passar de mensagem é que, independente do sistema de castas, se você tiver habilidade, se você tiver as peças necessárias, as habilidades necessárias para jogar o jogo, para saber jogar o jogo, você vai chegar lá. Esse ponto.
Nem que seja por meio da amoralidade,
não,
assim.
Principalmente por... Porque você vê que todas as pessoas que estão de destaque no filme são pessoas que passaram por cima disso. Não são pessoas santificadas, não. São pessoas que jogaram o jogo. É justamente a ideia do Tigre Branco. São poucos que fazem isso. Mas eles superam, e isso é demonstrado na socialista, que não é de uma classe, é de uma casta superior, e está no poder. Isso é demonstrado por ele, que consegue chegar ao poder. Como os outros se mantêm, e não fala, tá, o sujeito se vende como de uma casta tal, mas tem uma casta acima da dele também. Como é que ele está ali jogando o jogo, tipo, às vezes até comprando, né, com poder econômico, toda uma estrutura que estaria por cima dele, jogando o jogo. No final das contas, independente se é casta A, B ou C, se é país A, B ou C, no final das contas, o que manda no mundo, nesse sistema que a gente vive, é dinheiro.
E você achou, então, que o filme é pessimista?
Ah, bastante, bastante, bastante. Não tem, não tenta trazer nenhuma sombra de otimismo, de que você, por um caminho... Se ele não tivesse tomado o caminho dentro do que é construído da narrativa, ele estaria voltaria para a miséria, tipo, e talvez voltaria para a miséria com risco de ser condenado, né, e de perder totalmente a vida dele, a liberdade dele. Então, assim, ele realmente chegou no momento que ele se sentiu acuado, e aí o tigre volta à tona, o cara se sentiu acuado e fez... O rugido foi mais forte com ele. Ele falou, não vou retroceder. Eu vim até aqui, eu cheguei até aqui. Eu consigo entender o que está acontecendo, consigo entender os jogos de poder. E eu vou na jugular de quem é mais fraco.
Não, e ele também faz isso mesmo sabendo da repercussão que pode gerar. Porque quando ele mata o patrão e quando ele resolve roubar parte do dinheiro e, enfim, fazer o que ele fez... Ele tinha total noção de que a família dele certamente seria exterminada, assim, e mesmo assim ele fez isso. Outro reflexo de pessimismo.
É outra coisa também que é criticada na alegoria, é o individualismo. As pessoas estão pensando nelas mesmas. Isso é demonstrado em vários momentos. É demonstrado no irmão dele, que pensa só nele, na avó que pensa só nela, nele que pensa só nele também, nos patrões, no filho, na menina que tem discurso, mas na hora que a corda aperta, pensa só nela também. Então, assim, é o individualismo, é a ideia de que a sociedade, e isso é legal, esse paralelo traçado, independente de onde você esteja vivendo, a gente também caminha pro individualismo, que afasta as pessoas, afasta a ideia de coletivo, afasta... Mesmo um país que talvez tenha uma ideia de coletivo mais forte do que a gente tem no Brasil.
E isso reflete o que eu ia falar da outra questão do pessimismo, que é quando ele vira empresário, às vezes pode parecer a princípio que ele seria um bom patrão, com essa ideia de que, pô, eu já passei por isso, então agora eu vou dar uma vida melhor pra eles. Mas a ideia não é isso. Pra mim soou assim, como eu passei por isso, eu sei o que esse monte de gente aqui pode se unir, pode me sacanear e fazer por mim. Então, nem quando ele é legal com os funcionários dele, ele tá fazendo isso por um altruísmo verdadeiramente. E sim como uma, com uma ideia até de proteção, né?
Sim,
de preservação.
Exatamente. Se for voltar à luta de classes, o operário, quando deixa de ser operário e vira patrão, ele deixa de ser operário. A ideia do que ele tem de ideologia, de mentalidade, visão de mundo, muda. Porque ele passa a ter outros interesses. Essa é a questão. Isso é retratado de forma muito clara no filme. Então, assim, dentro dessa alegoria, eu achei interessante, achei mais interessante ainda por ser de uma sociedade a gente julga e tem uma preconcepção que é muito diferente da nossa, mas que não é tão diferente assim, no final das contas. Na essência, muda a roupagem, muda a forma de dominação, de forma de expressão cultural e tudo, mas no final das contas, se você separar mesmo, tirar o colorido, fica mais ou menos a mesma coisa.
E você quer trazer alguma crítica, assim, alguma coisa que o filme te incomodou?
Ah, eu quero. Uma coisa que me incomodou muito é que ele me enganou. No final, parecia que ia ter dancinha, que todo filme de ano tem dancinha. E perfilou um monte de gente, assim, falei, vai ter a dancinha, eba, e não teve dancinha. Foi outra crítica, filha da mãe, que eles fizeram, que todo filme indiano tem que ter dancinha, e, pô, eu queria que tivesse dancinha.
Ai, meu Deus, então faz aí sua dancinha. Olha, não, minha crítica é séria. Eu, o que mais me incomodou, assim...
A minha também é.
Foi a narração em off. Eu achei muito exagerado. Eu acho que é sempre uma preguiça do diretor, porque ele vai contando o filme... né, contando a história dele, e por trás disso ele vai trazendo aquela vozinha dele explicando pra gente. Então, assim, em alguns momentos eu senti que ele usou essa narração em off como uma muleta, sabe? O filme não queria demonstrar, pô, você tá falando de um ator super bom, super competente, você não precisava ficar explicando toda hora o que ele tava sentindo. Ai, e agora eu fiquei triste, e agora eles fizeram isso comigo. Então, eu achei isso daí muito exagerado. Também não gostei do exagero das metáforas, ficou verborrágico, como ele falava do galinheiro o tempo inteiro, o tigre branco, essas alegorias, assim, muito... Eu achei que ficou meio chato, assim, no final. E eu
percebi que você gosta de alegoria que você não vai entender. Se você entendeu, não, a alegoria é chata.
Eu gosto de alegoria sutil. Eu gosto daquele negócio que você não precisa ficar explicando assim. O diretor te mostra... Ah, será que esse espectador entendeu direito? Não, vamos falar de novo? Ou então vamos falar de outro jeito pra garantir que ficou clara a ideia que eu quis passar? Não, confia em mim também, sabe? Não precisa ficar falando do galinheiro. Pô, ele usa até um recurso ilustrativo pra me dizer que... Pra garantir que eu tô entendendo o que ele tá falando ali, sabe? Então, eu achei que isso foi... E sem contar a falta de inovação, né? Que isso eu já destaquei bastante. Então, pra mim, ficou assim, uma narrativa tão, tão, tão forte que, às vezes, parecia que ele tava querendo narrar o livro pra mim e colocando imagens, o que eu achei desnecessário.
Dito tudo isso, acho que a gente já tá pronto pra dar uma notinha, hein?
Vai ter música ou não vai?
Não teve música, pô. Me enganaram. Isso aí vai prejudicar a nota de...
Diego, conta aí pra mim, qual que é a sua nota?
É dica ou é nota?
Não, eu quero só nota. Eu nota. Coloquei essa musiquinha aqui pra ver se você se anima. Você falou que isso ia influenciar na sua nota, eu já resolvi
seja,
seus problemas.
Você, na verdade, você tá querendo influenciar pra baixo, porque você é a rainha da nota baixa, né? Mas a minha nota, não vou dar muita volta, não. Vai, minha nota é 6,5.
Ah, nota boa.
O grande destaque é a atuação do rapaz aí com nome difícil, que é sempre difícil de lembrar.
Pra mim, o grande destaque é o ritmo envolvente. Ritmo envolvente com uma dança sensual.
Pô, parece que você tá falando da música. Não, não tem essa.
Não, achei a montagem ágil, assim. E já falei das faltas de inovações. Achei que ele exagerou nas metáforas. Mas, principalmente, eu achei que ele soube tensionar as questões, soube deixar o espectador ligado, mas eu não gostei muito de como ele resolveu os conflitos que ele trouxe pra gente. Então, minha nota é 5,5.
Nossa.
Você sempre reclama das minhas notas.
Bom, mas as notas são sempre menores que as minhas, isso é muito exigente.
Ó, a média vai ser 6.
Achei injusto.
A média é justa, a média é democrática. Vamos logo pra dica, senão a gente vai continuar nossa confusão aqui de
injustiça. Que você abaixa a nota.
De injustiça social. Dica. Eu sempre gosto de trazer uma dica relacionada. Vou deixar aqui a dica do Parasita. Quem não assistiu já tá disponível no streaming da Telecine Play. E todo mundo já assistiu, né? Você já viu, né, Diego? Você gosta?
Não, só Glória Pires. Só dizendo que não vi, não, mas esse eu não vi. Mas não, esse eu também não vi. Mas vou comentar no Oscar. Mas só um detalhe aqui, que a Glória Pires é a mãe da Cleo Pires.
Do Fiuk, não.
E ela também não gosta de assistir filmes. Gosta só de atuar.
Você tá fazendo muito a Glorinha. Como é que você não assistiu o filme de maior repercussão?
Essa é uma longa história, mas eu tô devendo, de fato.
E vou deixar uma outra dica aqui, Diego. Eu quero ver se você assistiu essa. É um documentário, tá na Netflix. Se chama As Três Mortes de Marizela. Também tem essa temática de jogo de poder, assim, de crime bem resolvido, mal resolvido. E a gente vai lá atrás pra acompanhar a jornada dessa mãe, que teve uma filha, enfim, a princípio sumida, depois descobre que ela foi assassinada. E ela vai atrás pra tentar capturar o assassino da filha dela e vai expondo as falhas no sistema judiciário do México. Vai lá, Diego.
Fazer um ponto em relação à sua dica, que é pesado, é bem pesado. Trata de injustiça, trata de luta principalmente por justiça, trata de um sistema falido, de que não consegue entregar isso ao seu cidadão. Trata de dor familiar, de perda, de medo. Então, assim, a pessoa tem que assistir isso preparada. Não é para assistir num dia qualquer, não. Senão vai ficar chocado com o que acontece.
Então agora você não vai fazer a Glorinha Pires.
Não, e se eu assistir, e se eu morri 4 vezes pra ver. Mas, assim, a minha dica pra, né, pra tornar o negócio um pouco mais leve, inclusive recomendo pra depois que você assistir esse documentário que a Mariana indicou, é uma cerveja. É uma cerveja de estilo IPA, da cervejaria Capa Preta. Aliás, a Capa Preta tem vários estilos, subestilos de IPA, que são bem famosos e que vale a pena conferir.
E você
vou dar a dica da Euforia, o nome, que é uma Juicy IPA muito boa, muito saborosa, tipo frutada, e que é muito legal. E a IPA, a escolha da IPA não é à toa, apesar de ser minha favorita, mas é porque tem uma relação com a origem do filme que a gente viu hoje, que é a Índia. Que é uma India Pale Ale, que é um estilo criado justamente no Império Britânico para uma adaptação mais lupulada, né, para durar mais, conservar mais a cerveja, que é a tradicional Pale Ale britânica, foi criada, né, durante esse período.
Então, tem a ver com... Nossa, ele tá todo relacionado.
Eu trouxe dica relacionada.
Eu também.
Eu arrumei minha relação.
Ah, tá. E eu também.
Qual foi a sua relação?
Gente, a questão de discussão social do Parasita.
É verdade, porque você deu 2 dicas, você sempre...
Eu
Tudo
sei.
Tudo bem, retiro o que eu disse.
Nossa, péssimo. Eu ia colocar uma musiquinha pra você, mas nem sei.
Apanha aí.
Não, vamos fechar? Vamos fechar com o Diego? Vamos.
Baila.
E agora eu quero ver Diego tomando cervejinha IPA.
Não, agora eu tô dançando. Ainda bem que ninguém consegue ver.
Diego, vamos lá.
Coreografado.
É isso aí, galera. Questionado, Tigre Branco. Até a próxima. Fiquem aí com...